Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3.
Buzz!
Me estar esquecido do espetáculo? Ficamos até o fechar das portas. Tínhamos falado de viagens, gente. Eu contei-lhe a vida do sertão cearense. Ele o viu e projetou mil jornadas ao sertão do Brasil inteiro, por serras, campos e rios, de mula e de canoa. Coelheria tudo, plantas lendas, cantigas, locuções. Narrou a vida do caipira, falou de Enéas, citou Virgílio e Camões, com grande espanto dos criados, e que paravam boquiabertos. Você era capaz de ir da pé até Cristóvão, agora perguntou-me na rua. Pode ser. Não, você está cansado.
Não estou, vamos.
Está cansado, adeus, até depois concluiu. Realmente, estava fatigado, precisava dormir. Quando ia voltar a casa, perguntei a mim mesmo se ele iria sozinho, aquela hora, e deu-me vontade de acompanhar-o de longe, até certo ponto. Ainda o apanhei na rua dos ciganos, ia devagar, com a bengala debaixo do braço e as mãos ora atrás, ora nas algibeiras das calças. Atravessou o campo da aclamação, enfiou pela rua de Sé, Pedro e meteu-se pelo aterrado acima. Eu no campo, quis voltar, mas a curiosidade fez-me ir andando também. Quem sabe se esse Eriadio não teria pouso certo de amores escondidos. Nostei desta reflexão, e quis punir-me desandando, mas a curiosidade lhe levara-me o sono e dava-me vigor ásper. Um Eriadio nas. Fui andando atrás do Elisiário. Chegamos assim à ponte o aterrado, enfiamos por ela, desembocamos para a rua de Cristóvão. Ele algumas vezes parava ou geara que acender um charuto ou para nada. Tudo deserto, uma ou outra patrulha, algum tilbure raro, a passo cochilado, tudo deserto e longo. Assim chegamos ao cais da igrejinha. Junto ao cais dormiam em os botes que, durante o dia, conduziam gente para o saco do alferes. Maré frouca, apenas o resonar manso da água. Após alguns minutos, me pareceu que a voltar pelo niesmo caminho, acordou os remadores de um bote. Que de acaso ali dormiam e propôs-lhes levá-o à cidade. Não sei quanto ofereceu e vi que, depois de alguma reluctância, aceitaram a proposta. Elisiário entrou no bote, que se afastou logo, os remos feriram a água, e lá se perdeu na noite e no mar o meu professor de latim e explicador de maiores matemáticas. Também eu me achei perdido longe da cidade e exausto. Valeu-me um tilbury que atravessava o campo de si, Estrovão, tão cansado como eu, mas piedoso e necessitado. O que não quis ir comigo anteontem, o Emes Cristóvão. Não sabe o que perdeu, a noite estava linda, o passeio foi muito agradável. Chegando ao cais da igrejinha, meti-me num morro e vinha e desembarcar no saco do alferes. Era um bom pedaço até a casa. Fiquei numa hospedaria do campo de Santa Ana. Fui atacado por um cachorro, no caminho um errádio do 37 do saco, e por dous na rua diz, Diogo, mas não sente as pulgas da hospedaria, porque dormi com um justo. E você que fez? Não querendo mentir, se ele me tivesse preceptido, nem confessar que o acompanhara de longe, responde sumariamente. Eu também dormi com um justo.
Justus, justim.
Estávamos na casa da rua do Lavrádio. Elisiário usia no peito a camisa um botão de coral, objeto de grande espanto e aclamação da parte dos rapazes, que nunca jamais o viram com joias. Maior, porém, foi o meu espanto, depois que os rapazes saíram. Tendo ouvido que me faltava dinheiro para comprar sapatos, Elisiário sacou o botão de coral e disse que me fosse calçar com ele. Recusei energicamente, mas tive de aceitá-lo à força. Não o vendi nem o empenhei, no dia seguinte pedi algum dinheiro adiantado ao correspondente de meu pai, calçai-me de novo e esperei que chegasse o paquete do norte, para restituir o botão ao Elisiário. Se visses a cara de descolo com que o recebeu. Mas ele o senhor não disse outro dia que lhe requiondado este botão de presente. Repliquei a proposta que me fez de ficar com a joia. Sim, se é verdade, mas para que me servem joias? Acho que cão melhor nos outros. Trezilo a. Berruensado, como é presente, posso guardar o botão. Deveras, não o quer para si.
Gino, senhor, um presente.
Presente de anos, continuou mirando a pedra com zero olhar vago. Fiz 35. Estou velho, meu menino. Não tardo em pedir reforma e efendi morrer em algum buraco. Tinha acabado de repor o botão na camisa. Fez anos, se não me disse.
Para Vita M.
Não que é o recesto dia, e correstume esnejanto com meu velho amigo, doutor Lousada, que também faz o seu versinho, às vezes, e outro dia brindou-me com um soneto impresso em papel azul. Lá o tenho em casa, não é, Erfe? Mal. Foi ele que lhe deu o botão.
Não, foi a filha. Zero Soneto tem um verso muito com outro de Camões. O meu velho Lousada possua suas letras transclássicas, além de ser excelente medíocre. Mas o melhor é a alma. O fizeram fazer ao deputado. Ouvi que dois amigos dele, homens políticos, entenderam que o Elisiário daria um bom orador parlamentar. Não se opôs, pediu, apenas aos inventores do projeto do Hector Kinkilip Jack Fjordje impressem algumas ideias políticas. Riram-se, e o projeto não foi adiante. Fiquei quero crer que lhe não faltassem ideias, talvez as tivesse de sobra, mas tão contrarias uma atras.
Aí o Ivi Tresques não chegariam a formar uma opinião. Pensava um errádio 39, segundo a disposição do dia, liberal exalta Depp ou conservador corcunda. A principal motivo da recusa era a impossibilidade de obedecer a um partido, um chefe, a um regimento de camara. Se houvesse liberdade de alterar as horas da sessão, uma de manhã, outra de noite, outra de madrugada, ao acaso da frequência, sem ordem do dia, com direito de discutir o anel de Saturno ou os sonetos de Petrarca. O meu erradio Elisiário aceitaria o cara o odo, contanto que não fosse obrigado a estar calado, nem a falar, quando lhe chegasse a vez. Aí tens o que era esse homem pleotografado em 1863. Insúmia boa criatura, muito talento, excelente conversador, alma inquieta e doce, desconfiada e irritadiça, sem futuro nem passados, sem saudades nem ambições um erradio. Se não quando. Mas é muito falar sem fumar um charuto. Consentes. Enquanto acendo o charuto, olha para esse retrato, descontando-lhe os olhos, e não saíram em, parecem olhos de gato e inquisidor, espetados na gente, como querendo furar a consciência. Não eram isso, olhavam mais para dentro que para fora, e onde olhavam para fora derramavam-se por toda parte. Senão quando uma tarde, já escuro, por volta, um das às 7 horas, apareceu-me na casa de pensão o meu amigo Elisiário. Havia 3 semanas que o não via, e, como tratava de fazer exames, e passava mais tempo metido em casa, não me admirei da 41 rádio e ausência nem cuidei dele. Mas já me acostumara aos seus eclipses. O quarto estava escuro, eu é saiu e acalhava de apagar a vela, quando a figura já alta e magra do Elisiário apareceu à porta. Entrou, foi direito a uma cadeira, sentei-me ao pé dele e muliguntei-mule por onde andara. Elisiário arrastou-me chorando. Fiquei tão assombrado que não pude dizer nada. Abracei-o também. Ele enrugou os olhos com zero lenço, que de costume trazia fechado na mão, e suspirou largo. Creio que ainda chorou silenciosamente, porque enxugava os olhos de quando em quando eu, cada vez mais assombrado, esperava que ele me dissesse o que tinha, afinal murmurei. Tosta, casei-me sabibado. A da vez mais espantado, não tive tempo de lhe ir, lhe pedir outra explicação, porque o Elisiário continuou fé logo, dizendo que era um casamento de gratidão, if, não de um amor uma desgraças. Não sabia que respondi. Desse a confidencia, não acabava de crer na noticia, e principalmente, não entendia o abatimento nem a dor do homem. A figura do Elisiário quá recompus. Depois, não me aparecia por esse tempo com a significação verdadeira. Cheguei a supor alguma ui. Coisa mais que o simples casamento, talvez a mulher fosse idiota ou tisica, mas quem o obrigaria a desposar uma doente? Uma desgraça, retia de baixinho, falando para si. Uma desgraça um erradio, como me levantasse dizendo que acender uma vela, Elisiário reteve-me pela ábada do fraque. Não é que senda, não me vexe, o escuro é melhor. Ah, aralhês por esta minha desgraça. Uma desgraça, casado? Não é que ela me não ame, ao contrário, morria por mim há 7 anos. Tem 25. Boa criatura, uma desgraça. A palavra desgraça era ágil, mais ais lhe tornava ao discurso. Eu, para sair o resto, quase nós não respirava, mas não ouvi grande coisa, pois o homem, depois de algumas palavras descosidas, suspendeu a conferência. Fio-ei sabendo só que a mulher era a ilha do doutor Lousada, seu protector e amigo, a mesma, Júlia dera o botão de coral. Elisiário calou-se de repente, e depois de alguns instantes, como arrependido ou vessado, pediu-me que não referisse a pessoa alguma a joela cena dele comigo. O senhor deve conhecer-me. Conheço, e porque o conheço é que vim aqui. Não sei que outra pessoa me merecesse agora igual confiança. Talvez não lhe digo mais nada, não vale a pena. Você é moço. Se não tiver vocação para o casamento, não se case nunca, nem por gratidão, nem por interesse. Há de ser um suplício. Não lhe digo onde moro, moro com meu sogro, mas não me procure. Arrastou-me e saiu. Fiquei à porta do quarto. Quando me lembrei de acompanhá-lo até à escada. Se um errádio era Tyle, ia descendo os últimos degraus. Zero lampião de azeite alimiava mal a escada, e a figura descia vagarosa, apoiar o corrimão, cabeça baixa, a vasta sobrecasaca alegre, agora triste. Só 10 meses depois tornei a ver o Elisiário. A primeira ausência eu e minha. Tinha ido ao Ceará ver meu pai durante as ferias. Quando voltei, soube que ele fora ao Rio Grande do Sul. Um dia, almozumimos joando lios e o feio bebegarra na véspera, e corri a buscaio. Achei-o em Santa Teresa, uma casinha pequena, com um jardim pouco maior que ela. Elisiaia o abraçou no i com um ir voroso, falamos de coisas passadas, perguntei-lhe pelos versos.
Publi, um volume em Porto Alegre.
Não, forlui-me minha vontade, mas minha mulher teimou tanto que afinal cedi, ela mesma os copiou. Tem alguns erros, bem de fazer aqui uma segunda edição. Elisiário deu-me um exemplar do livro. Mafé, consentiu que lesse ali nada. Queria só falar dos tempos idos. Perder o sogro e Pili deixara alguma coisa e a continuar a lecionar para ver se achava as impressões de outrora. Onde estavam os rapazes da rua do Lavradio? Recordava cenas antigas, noitadas a algazar grandes risotas, que me iam lembrando coisas análogas e assim as engastamos 2 boas horas compridas. Quando me despedi, pegou-me para jantar. O Ossi ainda não viu minha mulher, disse ele. Ido à porta que dava para dentro? Sim, tinha. Deverre e o AR Rádio 43?
Lavo, respondeu uma doce.
Dona Jacita chegou logo depois, com os seus 26 anos, mais baixa que alta, mais feia que bonita, expressária, grande que atração de maneiras. Quando ele me disse o meu nome, olhou para mim espantada. Não é um bonito rapaz, ela conormou a opinião inclinando-lhe modestamente a cabeça. Elisiário disse-lhe que eu jantava com eles, a moça retirou-se da sala. Boa cria, disse-me ele, dedicada, serviçal. Parece que me adora. Já me não faltam botões nos palés que trago, pena. Melhor que eles eram os botões que faltavam. A sobrecasaca de outrora, lembra-se. Podia emberrulhoar o mundo à opa do Elisiário. Creio que me durou 5 anos. Onde vai ela? Rei de fazer meu epicedio, como epigrabe de Horácio. E jantamos alegremente. Dona Jacintiba falou pouco, 14 a.